nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, uma produção da Direnor que semanalmente o convida a percorrer o melhor da nossa região. Junte-se a nós nesta habitual descoberta ao melhor que o Minho tem para oferecer, com um olhar atento ao Vale do Cávado. Como sempre, é um gosto estar consigo durante estas 2 horas de emissão, das 10 ao meio-dia. Na emissão deste domingo, destacaremos a 29ª edição de Galardões à Nossa Terra e o Corpo Nacional de Escutas de Arentim, Braga. Razões não faltam para ficar desse lado e juntar-se a nós nestas 2 horas do A Nossa Terra.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a 29ª edição dos Galardões A Nossa Terra e o Agrupamento de Escuteiros de Arentim.
Com o apoio
Ângelos Mobiliário. Se está a pensar construir, remodelar ou decorar o seu espaço e necessita de um parceiro, a Ângelos pode ajudar. Há mais de 40 anos a evoluir consigo. Sigam-nos nas redes sociais. Ângelos Mobiliário.
Primate, materiais de construção limitada. Há mais de 40 anos a bem servir na área de materiais de construção e bricolage. Representamos marcas de referência como Velux, Artbel, Onduline, BMI, Tintas Arga, entre outras. Visite-nos na Rua Professora Felicidade, em Priscos, ou na Rua da União, em Tadim. Esperamos por si.
Junta de Freguesia de Arentim e Cunha, ao lado do Movimento Associativo.
Fundição Ricardo Sil. Tradição e experiência há mais de 40 anos na fundição de metais não ferrosos, alumínio e latão. Fundição Ricardo Sil, produção de artigos sanitários, pastelaria, incêndio e decorativos, mobiliário de jardim e urbano. Fundição Ricardo Sil, experiência e história unidas para o servir. Travessa da Ponte Pedrinha 28, em Lomar, Braga. Ligo o 253-609-440 ou vá até fundiçãoricarcil.com.
Sente que necessita de proteger os seus bens? A Tri Alarmes, empresa pioneira em sistemas de segurança em Portugal, tem solução para si. Contacte a Tri Alarmes Sistemas de Segurança através do número 707-200-027 ou descubra todas as soluções de segurança no website www.trialarmes.pt.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Vale do Cávado.
Para nos falar da 29ª edição de Galardões à Nossa Terra, temos connosco em estúdio Ana Campos, da organização. Bom dia, Ana, bem-vinda ao programa.
Olá, muito bom dia.
E eu iniciava precisamente por perguntar como surge esta iniciativa Galardões à Nossa Terra, qual o contexto em que ela foi criada e idealizada?
Assim, eu penso que será relevante referir que a iniciativa de Galardões à Nossa Terra faz parte de um projeto maior, que é o projeto A Nossa Terra. Projeto esse que conta já com 32 anos de existência, não é? E que se caracteriza por ser um projeto de informação e valorização local e regional. É um projeto pautado por pilares fundamentais, como a abrangência, a isenção e a credibilidade, e pautado pela positiva. E é exatamente seguindo estes pontos que surge também Galardões à Nossa Terra. Portanto, galardões numa forma de valorização do capital humano. Quando nós falamos do projeto no seu todo, não é? Pretendemos ser um contributo à valorização das diferentes potencialidades do meio. Uhum. Sejam potencialidades patrimoniais, culturais, sociais. No caso de Galardões à Nossa Terra, foca-se no capital humano. portanto, nesta atenção especial dedicada às pessoas que integram a nossa região e que, em prol dela mesma, desenvolvem um bom trabalho.
Muito bem. Naturalmente, na preparação desta iniciativa, a organização envolve várias entidades, como acontece com a Comissão de Honra, não é assim? Quais são as entidades? Como é que estas entidades são escolhidas?
É assim, a Comissão de Honra realmente é uma das formas de podermos mostrar o envolvimento da comunidade nesta mesma iniciativa. Portanto, é uma Comissão de Honra muito abrangente, constituída por mais de 20 entidades a nível concelhio, desde logo a Câmara Municipal de Braga, por exemplo, a Arquidiocese, a própria Entidade de Turismo Porto e Norte de Portugal, por exemplo, as universidades, vou dizer desta forma, não é? Por Braga contempla 3 universidades, bombeiros voluntários, Unidade de Saúde Local, Instituto Português do Desporto e da Juventude, portanto é muito transversal, não é? E que através também do seu conhecimento estão na iniciativa.
Muito bem. Naturalmente, penso eu que na preparação desta iniciativa contam também com a colaboração de outras entidades na sua concretização, nomeadamente com a existência de um corpo de júri, e eu perguntava quais os cuidados, os critérios que tiveram em consideração para constituir este júri.
Exatamente. No caso do júri, estamos a falar de um corpo que constituído por várias centenas de individualidades e entidades que se distribui pelas diferentes áreas de reconhecimento. Portanto, é um júri que, de certa forma, é o soberano nos resultados que são apresentados em cada noite de galardões à nossa terra. É um júri que, lá está, vota, participa em 20 galardões, são 16 galardões em áreas específicas, como, por exemplo, ciências, educação, artes e cultura, associativismo, e depois 4 áreas chamadas de gerais, que contemplam a personalidade, a entidade, carreira e saudade. Posso dizer ainda que estes 20 galardões, deles 10 são individuais, 9 coletivos e um que pode ser individual ou coletivo, como é o caso da música. Portanto, podemos apresentar artista individualmente ou grupos musicais. Uhum. Este júri que falamos é um júri que, com o seu conhecimento e participação, participa num processo de votação constituído por 3 etapas e que permitem a abrangência e isenção desejadas numa iniciativa desta natureza. E são elas a apresentação das sugestões, portanto, logo numa primeira fase é solicitada esta participação de ideias e nomes, uma segunda etapa que se trata do apuramento dos nomeados, portanto é criada uma lista dentro dos sugeridos, encaminhada novamente para o júri, e a terceira etapa e final é o apuramento do galardoado, portanto dentro dos 4 nomes mais nomeados fazem a votação, não é? E chega-se então ao resultado final. A título de curiosidade, porque estamos a falar de centenas, na edição passada, na edição 28, tivemos 607 elementos a integrar o júri. Este júri, neste processo de votação, também respeita, rege-se, digamos assim, por um regulamento. E um regulamento que tem como critérios gerais a ética, o espírito de abertura, a cooperação com a comunidade, onde se inserem, obviamente, o reconhecimento local, não é? Regional e nacional. Depois existem algumas características específicas das próprias áreas existentes. Por exemplo, no caso das áreas coletivas, carecem de um período de existência superior a 5 anos de atividade para poderem ser elegíveis em termos de votação, como no caso de juventude, por exemplo, são elegíveis pessoas com idades compreendidas no intervalo de idades de 16 a 30 anos, ou, no lado oposto, carreira, que contempla já uma idade superior ou igual a 65 anos e pelo menos 30 de atividade profissional. Existe também a regra já conhecida do público, mas não quer demais referir, o princípio da não acumulação. Portanto, quem já foi distinguido numa determinada área não pode voltar a ser na mesma. Poderá ser, sim, reconhecido numa das 4 categorias gerais que há pouco referia.
E, portanto, isso passado 28 anos, aliás, neste ano a fazer a 29ª edição, não deixa também de ser interessante perceber que, se essa regra se mantém, efetivamente a nossa sociedade, a nossa comunidade bracarense é muito rica no valor humano e institucional.
Exatamente, é assim? Muito rica e participativa, porque nos permite, ano após ano, continuar a apresentar novos nomes nas diferentes categorias. Uhum. E sucede que não houve necessidade de alterar esta regra no regulamento desde a primeira edição da sua existência.
Muito bem. Portanto, após vários meses de preparação, que é efetivamente o tempo que leva uma iniciativa desta natureza a chegar a bom porto, a mesma culmina numa cerimónia pública da entrega de galardões. E eu colocava a seguinte questão: em que dia será? Como será? Aonde será?
Pois muito bem, será no dia 29 de maio, uma sexta-feira, portanto próximo 29 de maio, já é à porta, no Fórum Braga, no grande auditório do Fórum Braga, em que vamos acolher e apresentar então a nova edição dos Galardões à Nossa Terra. Como será? Se há pouco falávamos do processo de votação dos galardões, que é sempre um motivo de maior curiosidade, não é? O reconhecimento, outro também o é o sarau artístico-cultural. Portanto, todos os anos, todas as edições de Galardões da Nossa Terra é acompanhada por um sarau, e esta edição não será obviamente a exceção. Portanto, é sempre um momento que contempla atuações diversificadas, respeitando o público eclético que temos também na iniciativa. E nesta edição nós vamos obviamente apresentar novos rostos também e novas atuações distintas. Isto porque tem sido uma característica ao longo destes anos. Posso referir que nas 28 edições concretizadas tivemos já em apresentação 157 atuações, integrando grupos e artistas de diferentes áreas de intervenção, desde canto, dança, teatro, portanto tem sido muito transversal. E este ano vamos, mais uma vez, apresentar também em palco de Galardões da Nossa Terra alguns projetos culturais. Desde logo posso partilhar a companhia de dança Cersei Braga. Portanto, é uma parceria da Cersei Braga com a MUSA, Associação Artística e de Intervenção Social, que apresenta um projeto de dança inclusiva, portanto algo diferente também, e que reúne bailarinos com e sem deficiência num percurso artístico de criação conjunta, promovendo o desenvolvimento de competências na dança e apostando na capacitação artística dos elementos. Depois teremos também connosco o Coro Cantabile da Casa do Professor de Braga. Portanto, sob direção da maestrina Sara Rey, que é uma docente do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, é composto por cerca de 45 coralistas e distingue-se por apresentar um repertório muito diversificado e promover o gosto pela música através de uma atividade artística e cultural de reconhecida qualidade. De seguida temos Arcada e Paganinis Ensemble do Conservatório Bonfim. Conservatório Bonfim que já é de reconhecimento público, digamos assim, não é? Da sua participação em termos musicais. E então teremos em apresentação um conjunto instrumental de cordas, composto por talentosos jovens músicos que estão comprometidos com a excelência musical e criação de experiências também musicais inspiradoras. Fugindo um pouco deste registo e respeitando o eclético do público, como há pouco referia, teremos então o grupo de cavaquinhos da Associação Cultural e Recreativa Os Bravos da Boa Luz. É um grupo composto por 26 elementos e que apresenta um percurso honroso e ambicioso, bem recheado de atuações variadas e sempre com o condão de divulgar a música tradicional. E ainda, a Rusga de São Vicente com Encânticos de Aloiar ou de Entretenimento. Rusga esta que celebra este ano 60 anos, portanto tem apresentado um programa muito rico de atividades e na noite de Galardões da Nossa Terra vai apresentar uma dupla que entoará cânticos de outrora e de entretenimento popular. Aproveito ainda para referir uma outra participação que, mesmo não estando em palco, também é de referência, portanto no momento da recepção aos convidados, que vai acontecer a partir das 20h30, sexta-feira. Neste período contaremos com a participação do Salão Mozart, que com a apresentação de guitarra acústica vai abrilhantar também o momento, o ambiente e a recepção destes nossos convidados. A Escola de Música Mozart continua a ser, sem dúvida, uma grande aliada na formação e no percurso artístico do Concelho de Braga, e este ano continua connosco também neste momento de recepção aos convidados. Portanto, recepção de convidados às 20h30, para iniciarmos a gala às 21h, no grande auditório do Fórum. Vou só referir que esta apresentação que fiz do Sarau Artístico-Cultural não se rege pelo alinhamento da gala, portanto não quer dizer que tenham a sua participação segundo esta
ordem.
Esta ordem. Obrigada.
Muito bem. Portanto, já falamos aqui que a cerimónia terá a entrega dos galardões, que é sem dúvida o momento por excelência, o sarau. Haverá ainda também pequenos presentes, não é assim?
é verdade. Será realizado também um sorteio de uma viagem, portanto em parceria com a Travel Planet, e teremos aqui de certa forma um mimo para os convidados que estejam presentes até ao momento do sorteio a ser realizado. E será uma noite de alojamento em regime de pequeno almoço no Hotel Melian Setúbal, e ainda com um tour de avistamento de golfinhos no estuário do Sato.
Sem dúvida.
Ambos para duas pessoas, peço desculpa.
Isso é importante.
Fica já aqui.
Para duas pessoas. E não deixa de ser, obviamente, também um mimo muito, muito interessante.
Exatamente.
Há pouco já falamos que haverá, portanto, a edição, a publicação da revista oficial, o Minhoto, perdão. Há pouco já falamos, já referimos que também será facultada a revista oficial do evento, Os Galardões da Nossa Terra. Fala-nos um bocadinho desta publicação, portanto, porque ela não deixa de ser aqui um documento excepcional, com imensas informações, não é assim?
Exatamente. Portanto, é um anuário de 78 páginas, onde encontramos informação alusiva à gala atual, não é? Desde o sarau, a comissão de honra, as 20 áreas a galardoar, anteriores premiados, por exemplo, e a referência do júri em cada categoria, mas também memória fotográfica das edições anteriores. Portanto, de certa forma, é um perpetuar da noite, e também ela existe no sentido de podermos chegar às pessoas que infelizmente não tenham a oportunidade de estar presentes na noite da gala, não é? Mas de acederem ainda mesmo aos conteúdos que fazem parte desta 29ª edição. Esta é uma revista que é de distribuição gratuita, não só na noite da gala, onde todos os convidados à entrada recebem o seu exemplar para poderem acompanhar o desenrolar da noite, mas ao longo todo o ano.
Muito bem. E agora uma questão extremamente importante é: quem desejar assistir a este grande evento, como é que o pode fazer?
Exatamente. Através de convite. Portanto, a entrada no evento realiza-se desta forma, o convite é sempre extensivo a acompanhantes e poderão obtê-lo, não é? Solicitar o convite por e-mail galardões@direnor.pt.
Portanto, basta fazer essa solicitação.
Exatamente.
E à partida tem assegurado então,
exatamente,
o acesso.
É gratuito, não é? Uhum. Mas a forma de convite ajuda-nos também, não é? A ter, até mesmo pela logística de acomodação de convidados, termos presente também esse número.
Muito bem. Portanto, já há pouco falamos que esta é uma iniciativa amplamente participada, quer pela participação da Comissão de Honra, do Corpo de Júri, mas também há aqui outros grupos que são fundamentais, outro conjunto de entidades que são importantíssimas, como são os parceiros, os sponsors desta iniciativa, não é assim?
Sem dúvida. Aliás, toda esta realidade só é possível graças à participação das forças vivas do meio, não é? Uma participação muito ativa e que nos acompanham e colaboram connosco. Aliás, deixando desde já um agradecimento sincero a todos eles, vou destacar sem dúvida o patrocinador oficial. Nesta edição está connosco mais uma vez Solar da Pena Quinta das Areias, portanto como patrocinador oficial da iniciativa.
Muito bem. E por fim, convido a Ana a deixar uma mensagem a todos que nos ouvem para não perderem a oportunidade de assistir à 29ª Gala de Entrega dos Galardões à Nossa Terra.
Eu penso que, tendo apresentado um motivo maior da iniciativa, que é uma homenagem, é um obrigado, é dar um parabéns, não é? Nada me resta do que deixar o convite para as pessoas comparecerem no dia 29 de maio, sexta-feira, no Fórum Braga, e juntos podermos homenagear e reconhecer as nossas pessoas e entidades. Eu penso que o facto de marcarmos presença já é uma forma de homenagear.
Sem dúvida. Ana, muito obrigada por esta participação, por esta partilha, por nos contar tudo o que vai acontecer na 29ª Gala da Entrega dos Galardões.
Não faz sentido ficar sozinha, devia ser crime ainda não seres minha. Quem te deixa só pode ser louco, e não é pouco. Tu és amor à primeira vista, mulher para casar, capa de revista. Quem te deixa só pode ser louco.
E assim que ele for, eu vou para aí, amor.
Eu já não sei se corro atrás, fico, se espero, se sou sincero. Se tu também queres, eu sou o único que quer. Esse rapaz com quem namoras vai embora, seja o que Deus quiser. Vou ser um ombro amigo onde tu choras, onde vês. Aqui nunca vais ser tratada como uma qualquer.
pobre ex-namorado, quando voltar vai ter que encontrar outra mulher.
Vai secando as lágrimas, vai limpando a cara. Se a saudade te matasse, meu bem, eu já cá não estava. Se fosses minha, nem uma semana longe de ti eu ficava. Vê se arranjas um espaço para mim aí em casa. Uma gaveta para as meias já bastava. Para o tempo que eu quero passar contigo, mais vale trocar a morada.
E assim que ele for, eu vou para aí, amor.
Já não sei, se corro atrás fixo, se espero ou se sou sincero. Se tu também queres, eu sou o único que quer. Se esse rapaz com quem namoras vai embora, seja o que Deus quiser. Vou ser um ombro amigo onde tu choras, onde vês. Aqui nunca vais ser tratada como uma qualquer. Pobre ex-namorado, quando voltar vai ter que encontrar outra mulher. Fixo, espero se sou sincero. Se tu também queres, eu sou o único que quer. Se esse rapaz com quem namoras vai embora, seja o que Deus quiser. Vou ser um ombro amigo onde tu choras, onde vês. Aqui nunca vais ser tratada como uma qualquer. Pobre ex-namorado, quando voltar vai ter que encontrar outra mulher.
E depois de termos ficado a conhecer como tudo vai acontecer na 29ª Gala de Entrega dos Galardões à Nossa Terra, vamos agora até Arentim para conhecer o Agrupamento de Escuteiros 1273.
O Agrupamento de Escuteiros 1273 de Arentim foi fundado a 27 de junho de 2004, dia em que aconteceram na paróquia de Arentim as primeiras promessas. Tudo começou com um grupo de amigos que, durante cerca de um ano, se preparou para fundar o primeiro agrupamento de escuteiros da freguesia. Foi na chamada Igreja Velha que o agrupamento se sediou e, desde então, tem vindo a construir uma verdadeira história marcada pelas várias gerações de escuteiros que por ali passaram.
Ao longo desta emissão, vamos conhecer através de várias vozes o percurso feito até aqui, recordar alguns momentos importantes e perceber também como o agrupamento vive atualmente e olha para o futuro. Temos connosco em estúdio Ana Catarina Afonso, chefe do agrupamento e responsável pela primeira e terceira secção, Vítor Queiroz, ex-chefe do agrupamento, e Patrícia Pinto, atual dirigente e responsável pela segunda secção. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos. Para nos dar a conhecer as raízes de tudo isto, falamos com alguns dos membros que fizeram parte da fundação do agrupamento. Começamos por ouvir Olídio Vilaça, um homem de terra de 63 anos, de quem partiu a ideia de fundar o agrupamento de escuteiros em Arentim. Tem dois filhos e dois netos e valoriza sobretudo a paz, o contacto com a natureza e os momentos passados em família. No seu testemunho, recorda o que impulsionou este início e fala também daquela que considera ter sido a primeira grande conquista do agrupamento, o levantamento da chamada Igreja Velha, espaço onde ainda hoje o agrupamento está sediado. Deixa também uma palavra para a atual direção.
Em 2002 foi fundada a Associação Juvenil de Arentim para os jovens, para os jovens, e em 2003, em conversa com colegas, notámos que fazia falta para as crianças mais pequenas. E então convidei um grupo de amigos que, enfim, ajudou a iniciar uma ideia que era trazer crianças, na altura, para Luídos e Exploradores, dos quais a nossa chefe de agrupamento atual, a Catarina, que foi para Luída, e com essas crianças iniciarmos um processo de um ano, enquanto nós fazíamos a nossa formação, irmos fazendo atividades já com eles, para no ano seguinte, em 2004, no dia da fundação, já estarmos todos preparados e daí seguirmos o nosso rumo. Estiveram comigo no início o Abílio, o Manel Faria, a Odília, a Otília, a Carmo e o já nosso bem saudoso Avelino, que faleceu há pouco tempo. Nos primeiros anos, sobretudo quando conseguimos que nos fosse entregue a Igreja Velha, a antiga, a que chamávamos nós a Igreja Velha, a antiga Igreja para que algo estava em ruínas, que fosse entregue ao agrupamento para poder servir de sede, com o compromisso de que iríamos restaurá-la para esse efeito, sem ter que estar a onerar a freguesia por isso. Durante anos foi trabalhar todos os dias da semana para as atividades, para a angariação de fundos, nas obras, todos nós, os nossos amigos, os pais, toda a gente trabalhou, a comunidade ajudou imenso, senão também não teríamos força. Os próprios miúdos, muitos foram para lá picar paredes, como evidente, e ajudar nas obras. Hoje são adultos, a maioria deles já são adultos, e quando encontro muitos deles, eles dão graças porque passaram pelo agrupamento, que lhes serviu imenso para a vida profissional e pessoal deles. E com muito orgulho da Catarina, que fez o percurso todo, de lobita a dirigente. Eu sei o que é estar à frente do agrupamento e sei as dificuldades que ela encontra. Não é fácil encontrar hoje adultos para estarem, para se comprometerem, e não só, e miúdos, jovens que queiram ir para o escotismo, porque o que interessa não é vir um para ter uma experiência e ir embora, não é vir e ficar e progredir dentro do escotismo, e acho que está a fazer isso. Eu dou-lhe os parabéns, como é evidente, e é um orgulho para nós que estivemos lá no início, não é?
Também da Fundação, a equipa de reportagem falou com Odília Costa, que atualmente mantém ligação ao agrupamento por ser mãe de escuteiros. Conhecida na terra como Chef Dill, tem 51 anos e continua bastante envolvida na comunidade. Fez formação escotista e ajudou a fundar o agrupamento, tendo ficado responsável pela secção dos exploradores quando tudo começou. Manteve-se ligada ao grupo até 2013. No seu testemunho, recorda a primeira promessa na Fundação, um dos momentos mais marcantes de todo este percurso. Enquanto mãe de uma escoteira, participou também no acampamento do ano passado, uma atividade que gostou especialmente por lhe permitir reviver e recordar os seus próprios tempos de escoteira. Deixa ainda uma mensagem para a atual chefe do agrupamento, que foi sua antiga lobita.
Nós, efetivamente, como não tínhamos nenhum agrupamento aqui, nós fomos os primeiros, as atenções naquele dia, na nossa promessa aqui na igreja, estavam todas centradas em nós, não é? Pronto, e foram momentos bonitos e um bocadinho emocionantes, não é? Como deve calcular. Pronto, ainda hoje a atual dirigente, a Ana Catarina, que mais, nós conhecemos aqui mais a Catarina, falamos sempre muito a Catarina, foi nossa lobita, não é? Mas nós, desde o primeiro momento, que sempre achamos que a Catarina iria chegar longe, e ainda bem que chegou, ainda bem que assumiu o agrupamento 1273 de Arentim, porque pronto, marcou a diferença com outros miúdos, com outros amigos que atualmente são muito amigos dela, e é engraçado realmente ver que alguns miúdos e miúdas, crianças, não é, meninas e meninos que foram da minha secção e das outras secções, que atualmente ainda passam por mim e de modo carinhoso me tratam por chefe. Um acampamento que a Catarina, que a chefe Catarina, teve a iniciativa de fazer, juntamente com, não só com os escuteiros, mas também com os pais dos respectivos escuteiros. E então nós concentrámos-nos num fim de semana, ali em setembro do ano passado, no Centro Social Padre David, que é uma instituição também que nos dá, tem dado assim, algum apoio também ao agrupamento e a outras instituições que o façam, que peçam, não é? E então foi um acampamento muito engraçado, um fim de semana, no fundo foi para recordar momentos desse período em que lá tinha passado. Foi mesmo muito engraçado e gratificante. Este ano, se houver, estou lá de certeza, nem que tenha que trocar de turno para poder participar.
Também falamos com Clara Faria, reconhecida no agrupamento como chefe Clarinha, que entrou poucos meses após a fundação. Atualmente é mãe de dois filhos, sendo o Rodrigo escoteiro no agrupamento. Tem 44 anos e é coordenadora de catequese. Esteve no agrupamento entre 2004 e 2018, tendo sido responsável pela secção dos lobitos, onde acompanhou de perto os mais pequenos. No seu testemunho, recorda o que aprendeu com os mais pequenos e o impacto que isso teve em si, das atividades do agrupamento em articulação com a paróquia. Fala ainda enquanto mãe e deixa uma mensagem de força para os que hoje continuam este caminho.
Aprende-se muita coisa, aprende-se que eles não estão alheios a embora pareça, não é, nas brincadeiras que fazem, não estão alheios ao que se passa ao redor deles, não é? Eles conseguem identificar aquilo que está bem e aquilo que está mal. É? E muitas vezes pensamos que por serem crianças que não têm as suas próprias ideias, mas não, eles têm as suas próprias ideias e defendem-nas muito bem. E isso é uma aprendizagem muito, bem, muito importante também para os crescidos e não só para as crianças. Em termos de coordenação de catequese com o agrupamento, tento fazer ali a ponte naqueles momentos em que são mais importantes, como na Quaresma, no Advento, em que existem momentos próprios da dinamização da catequese, e quando há as missas de reunião de piedade, tento que o agrupamento participe, não é? E faça também eles parte dessas caminhadas que são propostas também pela Diocese, vendo os escuteiros envolvidos na paróquia, não é? E não só através da catequese, porque a maior parte deles anda na catequese, não é? Mas muitos também são de fora. E vê-los também envolvidos também é bom, também traz nova vida ao agrupamento e à comunidade. Quando nós os vimos felizes, é sinal que eles gostam de lá estar, não é? Que se sentem bem. E sentindo-se bem, os pais acho que ficam. Não digo só por mim, mas acho que de uma maneira geral os pais ficam satisfeitos e descansados em deixá-los andar lá, não é? A participar nas atividades. O que eu desejo é que continue por mais alguns anos, não é? Sei que neste momento estamos numa fase complicada, não é? Com falta de dirigentes. Espero que haja novos dirigentes, que estes novos jovens abracem os escuteiros, não só aqueles que ainda estão, como aqueles que já passaram, mas que continuam a ser jovens e que continuem e que queiram continuar com o agrupamento.
E é desta forma que terminamos a primeira hora do A Nossa Terra de hoje. Voltamos já a seguir a um curto intervalo. Até já.
A Nossa Terra.
Onde estou? Sonho, mais um sonho voou. Perco-me em tudo o que for. Que for. Onde estou? Longe do inferno vou. A corrida contra o tempo acabou. E se quisesse eu estou aqui. Posso ser teu alibi. Podes confiar em mim. Cá estou. Oh, 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 oh. Vá, vem cá. Quero-te aqui. Vem lá. Só quero é ser feliz. Não estás cansado de fugir?